principalmente de cores, né, de bandeiras para o estado do Rio Grande do Sul e principalmente para a Lagoa Vermelha. O que muda a partir de agora, o que está sendo definido em termos de tratativa das prefeituras, com os prefeitos, enfim, e o governo do estado. Eu recebo aqui a delegada da Receita Municipal, doutora Débora Barreto Posser, quem cumprimentamos e agradecemos pela presença aqui. Como vai? Tudo bom, Débora? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, hoje estamos aqui para dirimir qualquer dúvida aí que tenha, então, nessa mudança que houve aí pelo estado.
Pois é, já houve essa mudança? Em que bandeira nós estamos, na verdade, para que o ouvinte possa se situar?
Então, Paulo, foi apresentado, então, um plano, tá, para o governo. A nossa região apresentou esse plano, esse estudo, né, da Ampla, juntamente com a UPF, e foi aprovado pelo estado. Isso quer dizer o quê? Nós continuaríamos na bandeira vermelha. Porém, com esse estudo realizado e também aprovado pelo estado, a gente consegue, então, passar para o protocolo laranja. Então, hoje nós podemos seguir a bandeira laranja do estado.
Desde quando?
Mais ou menos a partir de terça-feira.
Bom, né? Hoje é quinta.
Hoje, né? É quinta. Então, a partir foi ali terça-feira que eles aprovaram, então, esse plano, e que daí começou a seguir a bandeira laranja.
A gente já passou por essa bandeira. Comércio, os prestadores de serviço já têm conhecimento, mas sempre é bom a gente relembrar. O que, que muda nesse sentido?
Bom, então na bandeira laranja fica um pouquinho mais flexível, apesar que na nossa bandeira vermelha já havia algumas flexibilizações em função do comércio, né? A gente fala nesse sentido, no comércio. Por quê? Porque para o restante, para as pessoas que ficam na praça, enfim, para ativação do vírus, vocês têm que pensar que nós estamos na bandeira vermelha e que foi flexibilizado para o comércio. Foi feito esses estudos de que também não há uma grande proliferação do vírus quando as pessoas ali estão trabalhando, né? Elas estão se cuidando com máscara, com todo o equipamento, né? E também com o distanciamento. Então, esse estudo foi feito nesse sentido. Então, que fique claro que vamos seguir no protocolo laranja para as pessoas que precisam sair das suas casas e necessitam trabalhar, que é a maioria, né? Nós precisamos trabalhar, então, para o nosso sustento e tudo mais. Para as pessoas que não trabalham, é aquela, fique em casa, né? Não vá nas praças se aglomerar, ficar tomando chimarrão, compartilhando cuia.
Isso não foi liberado ainda.
Não é o momento. Os bares, da mesma forma, mesmo que passa para a bandeira laranja, se vocês lembrarem, os bares não são permitidos. Mesmo com a bandeira laranja, então um bar onde você fica jogando, bebendo, se reunindo, se aglomerando, não pode ainda, tá? Vai demorar isso, acho que só o fim da pandemia mesmo. Também não fique nas praças, não fique nos postos de combustíveis, né? Não vão para a lagoa, né? A lagoa que tem perto da agrícola lá, que às vezes a gente recebe denúncia que o pessoal fica lá, né? E acaba que todo mundo vai para lá quando vê tem muitas pessoas.
A gente já percebeu, por exemplo, que ontem havia um grupo bem significativo novamente de pessoas na quadra, andava bem calmo. Ontem já movimentou bastante.
Exatamente.
O pessoal jogando futebolzinho, brincando ali com a criançada. Então ainda não é o momento.
Não é o momento, não joguem futebol, até porque se vocês olharem no protocolo, tá? No protocolo laranja, vocês podem acessar ali no estado. A gente está seguindo esse protocolo. Para futebol, é somente os clubes de futebol profissional em disputa do Campeonato Gaúcho que estão liberados. Por quê? Porque eles fizeram todo, então, um plano que foi aprovado pelo COI, tá? Que é a da Secretaria da Saúde, que foi aprovado, então eles podem aí treinar, né? Os demais jogos amadores aí que o pessoal se reúne para jogar não estão liberados, tá?
É bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente frisar bem essa questão, porque até tenho aqui exatamente uma pergunta nesse sentido. Futebol ao ar livre, futebol 7, já está liberado mesmo? Porque o que acontece? O governo enviou um conteúdo nesse sentido, dizendo de que os municípios que tiverem um protocolo, né, estaria liberando as atividades nas regiões com bandeiras amarela e laranja. Vou até ler aqui o conteúdo que veio do governo. O governo do estado permitiu competições esportivas e treinos de atletas profissionais e amadores nos municípios localizados em regiões com bandeira amarela ou laranja, conforme classificação de modelo de distanciamento e seguindo aquele protocolo. Como é que a gente explica isso para a população, né?
Sim, então acredito que houve um equívoco aí na informação, porque se você pegar o protocolo, que é o que a gente segue, que é o do Estado, né, que todo mundo tem acesso ali, vocês veem que, na verdade, o que foi liberado é para o futebol profissional mesmo, ou competições esportivas de atletas profissionais. Esses também são, tá liberado, mas porque eles fizeram todo um plano, aí foi aprovado pelo COE do Estado. Então, somente esses, na verdade, amadores, né, ou jogar o futebol, né, sendo em área livre, como em ginásio, não pode ainda, tá? Não tem como fazer isso, até porque para esses atletas, eles treinarem, eles fazem toda uma série de distanciamento, fazem até testes, né, do Covid e tudo mais, e essas pessoas que vão se reunir para jogar não tem nem conhecimento de como que deve ser feito esse distanciamento todo para que haja essa reunião dos jogadores. Então, isso ainda não foi aprovado, né? Até porque a gente está seguindo a bandeira e no protocolo laranja não tem nada que diga que é liberado, somente mesmo para os profissionais.
Locais particulares que locam horários vão também seguir esse mesmo protocolo?
Também o mesmo protocolo. Não pode ainda, né, alugar tempo que nem o pessoal fazia para jogar, ainda não é liberado, não pode por enquanto.
Nesse mesmo sentido, foi divulgada uma matéria que diz o seguinte: Estado anuncia a liberação de atividades e provas campeiras no Rio Grande do Sul. Após consulta ao Comitê de Análise de Dados da Covid-19, secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural anunciou essa liberação. Vocês têm essa informação também ou essa é contraditória, exemplo dessa questão do esporte amador, Débora?
Também nós não temos essa informação de que foi liberado, né? Porque, como eu já frisei aqui, a gente segue todo o protocolo, tá igual, idêntico, né? É a da bandeira laranja. Vocês olhando ali, vocês vão ver já o que é permitido ou não. E ainda essas atividades não foram liberadas, tá? Tanto futebol como as atividades campeiras ainda não foi liberado.
Certo. Aproveitando essa questão, até para que a população também tome conhecimento exatamente desses pontos, a partir de agora, a cada quanto tempo vai se avaliar se o município vai permanecer na laranja, vem para amarela, vai para vermelha? Como é que vai ser feito agora esse procedimento de avaliação?
Toda terça-feira vai ter a confirmação. Continua a mesma coisa, então é válido para a semana, né? De terça a terça ali, e toda terça a gente vai ter a confirmação. Se a gente, de fato, pelo Estado, vai continuar na vermelha e vai ser aceito o plano para laranja, então toda terça-feira ele vai ter essa atualização aí.
A gente sabe que o hospital aqui, por exemplo, vai acolhendo alguns municípios da nossa região. Esses municípios vão procurar acompanhar as decisões de Lagoa ou cada município vai tomar a sua decisão?
Na verdade, é a região.
É, né? A região mesmo.
É a região. Então, toda a região, que é a nossa pertence a Passo Fundo, toda ela vai seguir o mesmo protocolo, que é o laranja agora no momento, né? Se vocês procurarem do estado, digitarem Lagoa Vermelha, vai aparecer vermelho. Então, o que vocês têm que fazer? Bem no canto esquerdo, tem as região em cogestão, que é a nossa, tá? Que tá escrito assim: acesse aqui os planos regionais recebidos. que foi recebido pelo Estado e aprovado. Você colocando ali, acessando ali, você vai procurar a nossa região, que é a região de Passo Fundo, né? E vai ali estar o nosso município listado junto à região de que pode, então, a bandeira laranja. Uhum. Então, não é toda a região. Então, os municípios vizinhos vão estar na mesma bandeira que nós.
A propósito, o secretário Morona esteve aqui há alguns dias atrás fazendo essa denúncia, até lamentando profundamente essas festas que estão acontecendo principalmente no final de semana. Até tem uma denominação, não lembro agora como é que é o nome das festas que estão sendo usadas em lugares aí, tanto no interior como debaixo de ponte e tal. Tem um termo que até ele usou, agora não me vem na cabeça, certamente alguém vai me ajudar aqui. Continuam denúncias nesse sentido ou não?
Nós temos, o pessoal nos manda, quando é fora do horário, assim, a gente pede até para encaminhar para a Brigada Militar, porque não tem como a gente não trabalha 24 horas, né, na madrugada, enfim, a gente não consegue se deslocar, então a Brigada, ela faz essa parte. Mas a gente está todos os dias na rua, inclusive no final de semana, sábado, domingo, a gente está aí. E a gente recebe alguma coisa assim, não é tanto, mas a gente recebe, né? O pessoal ainda denuncia algumas aglomerações.
O pessoal,
sim,
do jornalismo me ajudou aqui, o tal de Tendel, né?
Ah, o Tendel, tá certo, sim. Ah. Sempre tem, né, as pessoas que não têm consciência, isso é algo que acho difícil que vá terminar, infelizmente, porque as pessoas não se conscientizam, né? Toda vez que eu venho aqui, quando eu falo fica em casa, eu não tô falando para as pessoas que precisam trabalhar. Essas devem, tem que se cuidar e nós temos que sair trabalhar, nós precisamos, né? Mas essas pessoas que saem para se reunir, para fazer tendel, festas, reuniões, ou até mesmo nos espaços públicos, eu peço um pouquinho de conscientização, tá? Também enfatizo e saliento de que a gente já está multando, né, pelo não uso da máscara, que é bem importante, é a única coisa que a gente consegue se proteger, é a máscara.
Já tivemos bastante multas?
Tivemos em dois finais de semana que está liberado, porque antes, no nosso decreto, primeiro tinha que ter a advertência, tá? Uhum. Então, se nós víamos alguém sem máscara, a gente, principalmente nos espaços públicos, que é mais o nosso foco, que é o que o pessoal está fazendo nada, né? Geralmente, mais ou menos, eu acho que deu em torno de quase 50 multas aí, mais ou menos.
É. Individuais, né?
Aproximadamente, individuais. A gente vê a pessoa, se a pessoa tá na... E essas foram todas em espaço público, tá?
Em aglomeração ou a pessoa tá sozinha, sem máscara, caminhando na rua?
Em aglomeração.
Se tiver sozinha caminhando na rua, é possível ou não?
Também é possível, porque tem que estar de máscara, né? Você não pode estar...
Possível a multa.
É possível a multa,
não,
exatamente.
Não é permitido.
Não é permitido, não. O uso da máscara você tem que usar desde quando sai de casa até retornar. Tira a máscara, higieniza, né? Ou descarta, enfim. Mas, principalmente quem está na praça, geralmente as pessoas que foram multadas são as pessoas que estavam utilizando o espaço público, tá? Estavam em 3, 4 sentadas na praça, ou né, na rua, enfim, essas pessoas que foram multadas. Até o Campinho da Nunes, tá? O pessoal tava jogando futebol ali. Então,
no Polivalente, parece que deu na quadra do
Polivalente. Eu não me recordo bem certinho, mas teve alguns espaços públicos e também de jogos de futebol, que daí o pessoal da fiscalização cresce mais os olhos, porque, né, são atividades que não são permitidas de fato, né? O pessoal não está trabalhando, não está ali, então tem um pouquinho de bom senso.
São multados pessoas de maior e os menores, como é que funciona?
Os menores, não vi relato dos fiscais de que foi multado menores, tá? Mas, de qualquer forma,
mas
eles pegam...
É cabível?
É cabível, sim, de qualquer fato.
Os pais precisam...
Precisam arcar, né? Arcar. Até porque nem tem que estar na rua, né? Tem que estar se cuidando nesse momento, saindo apenas para supermercado, farmácia. Eu preciso comprar uma roupa quentinha, né? Hoje está um dia frio, né? Para necessidades e para trabalhar, claro.
Pessoas que a gente presencia isso, que fumam, que saem na rua fumar, máscara no queixo e fumando. Como é que funciona o critério nesse sentido?
Eu até conversei com os fiscais, assim, pra gente ter um pouquinho de bom senso se o pessoal, né, está fumando, se ele está isolado, ele tem que ser orientado se estiver perto das pessoas ou não, advertido, né, porque daí a pessoa tá ali fumando, né, precisa, cada um precisa, sabe do que precisa, e, mas tentem fazer isso isoladamente, né, não ficar junto com as pessoas, saiam por um canto, sozinho ali, para não ter a contaminação.
Importante porque muitas pessoas estão perguntando aqui pelo WhatsApp, o nosso número do WhatsApp é o seguinte, 98418-2145. E uma das perguntas que chega é o seguinte, muda alguma coisa em relação à questão das igrejas?
Das igrejas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no... no nosso protocolo.
Enquanto você dá uma olhada, tem uma outra pergunta também, que é feita no seguinte sentido. Deixa eu ver aqui, bom dia, estamos acompanhando a partir de agora. É bandeira laranja? Sim, é uma pergunta que também já foi feita. Tomara que fique para fazer parte, podemos ir para a bandeira vermelha e que todo mundo colabore. É verdade, a colaboração de todos é importante para que agora não só fique na bandeira laranja, mas que possa, quem sabe, ir liberando um pouquinho mais.
Então, Paulo, para as missas aqui, tem que ter um público de 30%, tá? Também intercalando os assentos com a distância de 2 metros lineares, todos de máscara, mas aí o público só pode 30% da capacidade do local.
Bom, então praticamente não mudou, porque não com mudou a vermelha estava assim também,
exatamente,
né?
Exatamente, e na vermelha também tinha a ressalva de que só podia até 30 pessoas, não importava também se fosse super grande o local, não podia passar dessas 30 sim. pessoas. Agora pode...
É 30% agora.
30% da capacidade do local, então também é pouquinhas pessoas.
Uso de máscara, né? Isso serve para missas, cultos, encontros religiosos de um modo geral.
Exatamente. Né?
Então, fica aí essa questão. E aqui perguntaram, igrejas estão sendo multadas por não cumprirem com essa questão das normas?
Sim, até teve um dia que eu estava aqui nos estúdios da rádio e houve um envio de uma foto, né?
Uma denúncia.
Uma denúncia de uma foto de uma igreja que estava, então, em círculo. Eu acho acredito que seja um batizado, todos sem máscaras. Então, a gente conseguiu ir atrás dessa igreja, conseguiu ir atrás do pastor, ele foi conversar conosco e a gente já notificou ele, advertiu ali de que não pode, né? Não pode isso acontecer, ainda mais um batizado com tantas pessoas. Então, essa pessoa já foi advertida que era uma denúncia isolada, né? Que era uma igreja que realmente estava descumprindo as normas.
Bom, a questão dos batizados, se for evidentemente dentro de um controle, daqui a pouco pode até acontecer. A gente tem visto, claro, inclusive, a criatividade do pessoal comemorando aniversário de pessoas com 90 e poucos anos de idade, e a criatividade, né, de as pessoas irem na frente da casa, dentro do carro, mantendo o distanciamento, batendo palma, cantando os parabéns. Eu acho que é essa alternativa, né?
É essa alternativa. Até eu também já vi chá de bebê, né, que então a gestante ela ficou na calçada e os convidados todos de na verdade foi uma chá reata que elas chamam, que é uma carreata das amigas, né? É bem bacana isso aí, eu acho que é bem válido. O momento é esse, tem que diversificar, né?
totalmente permitido
é. Não tem problema nenhum. Até essa semana nos procuraram para fazer uma cerimônia de casamento drive-in, né? Que é a cerimônia, não tem festa, não tem a janta em si, e os convidados todos dentro do carro.
Olha só, até tem uma outra questão exatamente sobre isso que está sendo dos ouvintes. As multas são decreto federal ou a nível municipal? Além da crise, agora a população vai ser multada? Isso não seria o correto, diz um ouvinte aqui, Débora Barreto Posser.
Na verdade, assim, ó, é um decreto municipal, tá? Dessa multa, por quê? Porque eu acho que as pessoas, elas já estão carecas de saber, né? Eu acho que já chegou um limite que as pessoas que foram multadas são as que estão na rua e na praça. Essas, sim, devem ser punidas, ao meu ver, porque elas não estão trabalhando, elas não estão indo na farmácia, não estão indo comprar comida no supermercado, né? Elas não estão fazendo as suas atividades essenciais. Todo mundo já sabe que não pode ficar sem máscara, principalmente na praça, bebendo ou tomando chimarrão, que nem pode compartilhar a cuia. Esse, sim, eu acho que já passou, né? Já se passaram, então esses sim devem sim receber a multa.
Aqui também tem outra pergunta, Débora. Ouvinte questiona sobre os salões de festas infantis. Será liberado os 30% da capacidade, como é para as igrejas ou não?
Na verdade, não, porque não pode ter festa pelo seguinte: você tira a máscara para comer, né? Então você tira a máscara para beber, todo mundo vai tirar a máscara, infelizmente a contaminação é grande, né? Então esse tipo de atividade ainda não está permitida.
É, o pessoal aí que é proprietário desses estabelecimentos, então vão ter que aguardar um pouco mais ou, quem sabe, usar desse método da criatividade para tentar dar a volta nesse sentido. Bom Exato. Dia, já fiz várias denúncias até de gente que estava aguardando teste de Covid e fazendo aglomeração. Isso aconteceu do lado da minha casa, diz esse ouvinte. Janta toda sexta-feira, mulheres, crianças e nunca ninguém veio averiguar. Então, por que pedem para denunciar? Bom, aqui é uma denúncia bastante forte também, nesse sentido.
É uma denúncia em casa particular, tá? Geralmente, o nosso foco da fiscalização seria nos espaços públicos e no comércio, que é onde a gente pode caçar o alvará, pode multar e tudo mais. Quando é sexta-feira de noite, geralmente eu já recebi, acredito, essa denúncia, né, 11 horas da noite, na sexta-feira, quando a gente não está em ação, tem que encaminhar para a Brigada Militar, que é eles que conseguem, eles trabalham 24 horas aí, eles conseguem, então, se deslocar e averiguar, tá? Se a gente tiver numa ação, sábado à noite, sexta à noite, com certeza a gente se desloca junto com a Brigada Militar e vai. Mas se a gente não está com ação, eu peço que vocês encaminhem para a Brigada e que eles trabalham aí, com certeza não vão se negar de ir.
É, que a ouvinte possa nos passar também aqui o endereço certinho para que também a gente possa contribuir nesse sentido. Olha só, até tem uma pergunta bem interessante aqui do nosso colega, o Juliano Oliveira. Ele pergunta o seguinte: sobre o uso da viseira, é permitido só a viseira ou precisa usar a máscara também?
Não é permitido só a viseira, tá? Tem que ter a máscara. Até está no decreto do Estado a viseira, então ela não faz a barreira total, né? Então, se você quer usar a viseira, você tem que usar a máscara primeiramente. Também os dois. Só a viseira, não é permitido só a viseira.
Então, realmente, é uma pergunta bem interessante, né? Porque muitas pessoas, Débora, sentem melhor até para respirar.
Claro, com certeza. É melhor para respirar. Porém, a gente até já advertiu pessoas do comércio que usavam só a viseira, né? Então, a gente primeiramente advertiu, porque às vezes as pessoas não sabem mesmo que não protege 100%, né? Tem que usar a máscara também.
Bom, o Jean está colaborando com a gente aí no telefone e está levando um sufoco, né? Porque o telefone não para, todos os nossos telefones estão bombando, porque eu acho interessante. Eu fico satisfeito com isso, porque quando a população tem interesse em saber o que é o certo, o que é o errado, é porque tem interesse de fazer pelo certo.
Exatamente.
O problema é quando
claro.
A pessoa se omite, não quer nem saber do que está sendo falado aqui. Então, vamos partir desse princípio. Que bom que está acontecendo isso. E a turma do jornalismo aqui vai dar uma ajuda aí pro Jean nesse sentido. E olha só essa pergunta aqui, eu tenho ouvido muitas vezes. É obrigatório o uso de máscara dentro do carro?
Olha, a gente não vai abordar a pessoa dentro do carro, tá? Nós, como fiscalização, nós não vamos abordar. Mas, vocês pensem comigo, se você sai de casa com a máscara, entra no supermercado, entra na farmácia, chega no carro, vai tirar a máscara com as mãos, é um pouco perigoso, né? Por isso que a gente recomenda que a pessoa saia de casa com máscara, faça tudo que necessita, ou trabalhe, enfim, volte para casa no carro com a máscara e depois tire a máscara, lave as suas mãos e tudo mais. Porque se você tira dentro do carro, você corre o risco de ser infectado pelo vírus. É esse, ou não é se é permitido ou não, ou se multa ou não. Vocês têm que pensar que pode contaminar ali, né? A gente não vai parar vocês, o carro está andando, parar vocês e você dentro do carro está sem máscara. A gente não vai fazer isso. Mas que vocês pensem na saúde de vocês. Que ali, né, nesse tira e coloca, enfim, vocês podem estar se contaminando.
Bom, vamos lá. Eu até tive a oportunidade de ler um conteúdo. A gente lê muito, alguns, né? Outros não gostam, mas eu gosto de ler bastante quando vejo algum artigo de alguém que tem uma procedência, um médico que tem capacidade para isso. Eu estava até observando e me chamou atenção quando ele dizia o seguinte: gente, se você está sozinho dentro do seu carro, você vai passear com a tua família, que tu já está no convívio, não deveria ficar muito tempo com essa máscara, porque ela também pode te trazer alguns problemas, né? E ele até explicava: se você vai fazer isso, se você vai, como você deu exemplo, mercado, farmácia e tal, pelo menos leve um álcool gel e leve uma sacolinha para você colocar a tua máscara ali dentro. E aí você higieniza as mãos com o álcool gel, tira a tua máscara e você pode ficar no carro respirando, porque
daqui a pouco sim.
Tu vai no mercado, tu já fica um tempão no mercado.
Sim.
Aí daqui a pouco você foi na farmácia, você demorou na farmácia, você está de máscara. Aí você entra no carro, aí tu mora longe. Não é o nosso caso aqui, mas enfim.
Claro, claro.
Mas daqui a pouco tu vai. Então, de repente, o processo ele pode ser permitido de uma maneira diferente, mas com cuidado.
Com certeza, porque como eu disse, a gente não vai parar e abordar pessoas que estão dentro do carro com ou sem a máscara. Isso daí, não,
daqui
não
a pouco
acontecer.
Tá só a família ali, eles já estão juntos dia e noite, né?
Exatamente. Agora, se você tira a máscara, como você falou, Paulo, né, higieniza as mãos, coloca num saquinho e tudo mais, não acho que teria problema nenhum, né? Seria o correto até.
Vamos lá, bem rápido aqui, porque senão nós não vamos dar tempo de todas as perguntas. Bom dia, um restaurante bem no centro da cidade. Deve estar perguntando se tá, pode funcionar ou não. Sempre com idosos fumando. Ah, tá bom. É, daí essa é uma outra questão. Os restaurantes agora, dentro de todas aquelas normas e tal, podem...
Sim, na verdade, na bandeira vermelha, como houve uma mudança ali, uma flexibilização até do estado, eles já poderiam, né, atender, já estava mais flexível. Agora também continua aí o atendimento dos restaurantes para consumir no local, né?
E, gente, vamos combinar, fumar nem quando não é tempo de pandemia, né? Vamos respeitar.
É, vamos ter um pouquinho de bom senso, é o que eu peço para a população.
Pergunta ótima aqui da Sirlei Savic. E o fórum volta com essa questão da bandeira laranja? Penso que agora...
Olha, eu não tenho informações, né, do tribunal aí de justiça, o que eles decidiram. Eu sei que até o momento o fórum não está aberto ainda, né? Uhum. Está acontecendo os prazos dos processos eletrônicos, mas o fórum com as portas abertas ainda não está.
Vamos lá, bem rapidinho, gente. Olha, estamos esgotando o nosso tempo aqui. Agora já se tornou explicável. São para os bebuns do dia a dia e os desocupados da vida. Ah, essa questão aí. Certo, vamos lá. Jogos de cartas, pode? A pessoa até cita o local aqui. Todos os finais de semana tem jogo escondido por lá. Estou até encaminhando aqui, né, essa questão, né, do nosso ouvinte. Jogos de carta.
Não pode, tá fora. Sinuca, né? Essa questão de bar, vocês podem nos enviar no 9190, que nos bares a gente sempre passa, tá? Todo final de semana a gente recebe as denúncias dos bares e a gente passa sempre pelos bares. Então, nos mandem que a gente.
Esse tem sido um problema para a fiscalização, né?
É, esse a gente. Se a gente passar todo final de semana, tem bares que foi interditado, que. Continuaram, né? A gente teve que ir novamente, mas enfim, nos mandem ali no 9190 que a gente com certeza passa.
Obrigado pelo ouvinte e acabamos aí de certa forma até respeitando o local, né? E gostaria que o ouvinte entendesse que nós não citamos o local que ele denunciou, porque como se trata de uma denúncia, vai ser averiguado essa questão. Estourou nosso tempo, muito obrigado, Débora, pela sua participação.
Eu que agradeço, Paulo, estou à disposição de vocês, da Rádio Cacique e também de todos os ouvintes. Se tiverem alguma dúvida, a gente está em tempo integral na prefeitura, tá? Vocês podem nos ligar, conversar conosco ali e fora do horário ou também no horário nós estamos no WhatsApp também.
Exatamente.
Obrigada, obrigada a todos e eu peço um pouquinho de colaboração para aqueles que ficam aí sem fazer nada ou fazendo tendel, né?
É, principalmente essa questão do tendel aí é inadmissível. Obrigado, então, a participação aqui no nosso Conectado da Débora Barreto Posser, delegada da Receita Municipal. Muitas dúvidas foram sanadas aqui e certamente muitas outras deverão surgir e a gente vai estar ampliando este assunto. Gente, é bandeira laranja agora, viu? 8h55, a temperatura... Nossa, mas despencou a temperatura aqui? Não. 6 graus? Não, manteve, né? 5,5 para ser mais preciso. 5,5 graus de temperatura. Nós voltamos já.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o Dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
E agora nós estamos em contato com o Eliezer. Afinal de contas, o Eliezer sempre traz boas novidades para quem quer adquirir o seu colchão. Alô, Eliezer, bom dia.
Bom dia, Paulo. Prazer imenso estar chegando nessa rádio maravilhosa para estar trazendo então um pouquinho mais de saúde, bem-estar, comodidade através do colchão magnético com infravermelho longo da Ubermag, o melhor colchão do Brasil. Você que anda acordando aí cansado, com artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, fibromialgia, escoliose. Gente, chegou a hora de você adquirir um colchão magnético da Ubermag, que vai estar ajudando a melhorar a sua circulação sanguínea, amenizando suas inflamações, criando resistência imunológica no seu organismo e fazendo com que você consiga chegar num sono tranquilo e reparador. Olha, Paulo, é uma delícia o nosso colchão. Como é que tá as suas noites de sono aí, meu amigo?
Olha, a gente sabe que sempre pode melhorar, né, Eliezer?
Isso mesmo. Então, através do colchão magnético com infravermelho longo da Ubermag, você vai conseguir melhorar a atividade das células da sua pele, aumentar a flexibilidade muscular, ajudar a sua circulação sanguínea. As pessoas, Paulo, que vêm sofrendo aí com varizes, com enxaquecas, vertigens, insônia, má circulação, gente. Então, é indicadíssimo para você a prevenir isso também, né? E tá tratando através do magnetismo e infravermelho longo do colchão. Hoje a gente está com uma promoção especial direto de fábrica, onde o ouvinte aí do teu programa que ligar para nós, tá, vai estar ganhando frete grátis para sua residência. Você que mora no interior, no centro ou também nos bairros, gente, ganha frete grátis, tá? Não tem custo nenhum. Você vai ganhar também desconto especial aí, um colchão que custa em média de 5 a 6 mil reais. Hoje está saindo por R$2.490, colchão de casal, com toda a tecnologia do sono, com tecido tratado também antifungo, antiácaro, antialérgico, né? As pessoas que sofrem com alergia aí, então vão estar respirando melhor durante o seu sono, né? E também, né, gente, quem